Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. É bom pra alguém, o podcast da Cinemark Brasil. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou Érico Borgo e o nosso programa de hoje, Aline, é sobre continuações.
Eu já ouvi dizer que você tem uma surpresa pra mim, eu tô ansiosa barra com receio.
Continuações. Tem continuações que são incríveis, tem continuações que são quase tão boas, ou até algumas até as pessoas acham melhores do que o filme original.
A gente falou, inclusive, no programa sobre Oscar, que somente duas continuações foram indicadas a melhor filme no Oscar, a melhor roteiro original, perdão, que foram Poderoso Chefão 2 e Borat 2.
Olha só.
Não é?
O Poderoso Chefão 2 é um filme que muita gente acha a melhor continuação da história.
Inclusive, Érico, a gente postou lá no Instagram do Cinemark Brasil o Não Existe Pergunta Ruim. E teve muita gente que mandou comentários, mandou perguntas, mandou ressalvas.
O Rafa Bruno, por exemplo, já começa concordando com a gente aqui. Poderoso Chefão 2 é a melhor continuação de todos os tempos? Talvez. Talvez, porque eu diria que sim. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, pensando assim, numa continuação. Qual é o papel da continuação? Ela tem que crescer a história, tornar ela melhor. Então, se você parte de um filme original que não é tão bom, você fazer uma continuação muito boa ia ser um treco, né? Algo realmente digno de nota.
Sim.
Poderoso Chefão, você pega um filme que é um dos melhores filmes da história, um dos filmes mais importantes da história do cinema, e aí você faz um filme tão bom quanto.
Tá.
Eu não acho ele tão melhor que o primeiro, eu acho ele tão bom quanto. Essa altura. E aí vem o 3 depois. Que não existe filme ruim. Algumas pra alguém deve ser bom. O Poderoso Chefão 3. Mas pra mim não é muito.
Olha, eu gostaria de dizer que hoje eu fico muito feliz de imaginar que Borat tá na mesma plataforma que Poderoso Chefão. E aí eu fico imaginando se eventualmente vai sair um Borat 3. E se ele pode ser indicado a melhor roteiro original. E aí ele vai ser o filme considerado melhor que Poderoso Chefão. Sabe? Eu fico pensando nesse tipo de coisa, assim. Que historicamente Borat pode. Sabe?
Borat 2 é maravilhoso.
Maravilhoso.
É maravilhoso. Nossa, é fora da curva de bom.
É.
E aí, vamos lá. E aí tem uma outra pergunta aqui do Odimi, também lá no Instagram da Cinemark Brasil. Coloquei ela logo no começo, porque já pra colocar aqui a bola rolando.
Pra bagunçar.
Filme favorito que não necessitava de uma sequência que infelizmente teve. Você tem algum que vem na cabeça? Eu tenho alguns aqui que eu já separei, que eu posso falar aqui.
Filme favorito que não necessitava de uma sequência? Não, fala você primeiro.
Conan.
Tá.
Conan o Bárbaro e tá. Conan o Destruidor. Eu queria ver uma sequência de Conan, porque Conan o Bárbaro é um dos meus filmes favoritos da vida. Assim, Conan o Bárbaro, Conan do John Milius. É um filme sério, é um filme que, tipo, ele foi pra um lugar que eu nunca tinha visto, assim. Eu revejo esse filme com uma certa frequência, porque ele fala umas coisas muito que toda vez eu fico impressionado, assim. A motivação do vilão, sabe? O Tulzadum falando, puta.
É uma hora muito ruim pra eu falar que eu nunca vi Conan?
Não, não tem problema. A gente tá aqui pra... Aqui pra te vender Conan. Agora você vai assistir Conan.
Tá bom.
Que a motivação do vilão é perfeita, Aline. Tipo, todo o sofrimento da vida do Conan vem graças a esse vilão chamado Tulzadum, né? Que é o James Earl Jones.
Olha!
É, o Mufasa, o Darth Vader.
Uhum.
Pela primeira vez na minha vida, eu quero dizer que eu coloquei Mufasa antes de Darth Vader.
Uhum.
Sabe o que é isso? É ranço do Anakin.
Ah, eu achei que era eu que tava na sua frente.
Não, também. Você tem esses Disney vibes. Que coisa aqui. Mas é porque eu tenho... Eu acho que é tanto ranço da Anakin Skywalker.
Entendi.
Sabe? Que eu tenho medo da série do Obi-Wan. E eu tenho medo, durmo pensando nisso agora.
Ah, é?
Eu não quero ver esse encontro, entendeu?
Entendi.
Eu não quero ver esse encontro do Obi-Wan com o Darth Vader. Porque o Star Wars Uma Nova Esperança, ele fala... É uma coisa que eu não sentia muito, muito. Ele deixa claro que eles não se viam desde a traição. Sabe? Ele deixa claro. Então eu não quero que eles se vejam. Vai acabar com... Que eu sou esse tipo de fã. Vai acabar com um pouco do Nova Esperança pra mim. Chato pra caralho.
Yeah!
Falando em Star Wars, Aline, você tem Uma Nova Esperança, que é um filme que mudou a história do cinema e tal. E aí você tem o Império Contra-Ataca, que é melhor, né? Muitos fãs acham melhor da trilogia e tal. Eu concordo, acho muito bom também. Mas ao mesmo tempo ele não existiria, ele não seria tão bom se não tivesse um antes e um depois dele.
Uhum.
E eu gosto também do Retorno de Jedi, que tem muito fã que torce o nariz, mas eu gosto muito, porque tem aquela coisa de nostalgia, sentimento, né? De eu assistir, foi meu primeiro Star Wars do cinema.
Eu vou cutucar. Precisava ter mais 6 depois desses 3 aí?
Eu acho que sim, porque o George Lucas, ele tinha imaginado isso como 9 filmes, ele tinha imaginado.
Mas aí, daí eu me imagino com $1 milhão e uma casa na praia.
Vai ter,
precisa,
um dia você vai ter.
Entendeu?
Mas um dia você vai chegar
a
lá.
A gente pode mudar os sonhos. Eu acho que as coisas que você imagina não necessariamente precisam se concretizar.
Ele tinha história pra tudo e ele foi lá. Então, tipo, beleza, você tem essas... A gente fez um Não Existe Filme Ruim inteiro sobre a saga Star Wars, né? Mas nada foi tão bom quanto aquela trilogia original. Mas eu super entendo que pra algumas pessoas esse Anakin, a coisa do episódio 1, 2, 3 é importante, porque foi o primeiro que eles viram no cinema. E aquela coisa, a história de todo mundo que tem aquela... Fala assim, não, esse filme é importante pra mim, por pior que seja o filme. Sempre tem uma história do tipo... Ah, mas eu fui com meu pai.
É.
Ah, mas eu fui com minha mãe. Ah, eu fui com os meus primos. Foi uma tarde gostosa de domingo que a gente foi lá e depois a gente foi em tal lugar e tal. Então sempre tem uma carga emocional do passeio.
Sim.
Do passeio cinema.
Do rolê.
Do rolê, de ir ao cinema. É. Sabe, do tipo, com quem você estava, como você estava, como estava o clima, o que vocês fizeram antes, o que vocês fizeram depois. Que é uma parada que...
Ajuda.
Muda o filme pra você, ele crava aquele filme na sua vida. Assim.
Sim.
Aquele filme vai ser importante pra você o resto da sua vida.
É.
Não pelo que o filme é, mas por aquele passeio, por aquela tarde no cinema, por aquela noite no cinema que você tava lá junto.
Olha, eu vou dizer que, na minha opinião, são muito raros os filmes que, de fato, precisavam de uma sequência. Eu acho que quando a gente começa a pensar em qualquer tipo de continuação... Qual continuação de fato faz sentido pra narrativa, sabe? Pra história. Porque isso é algo que veio da TV. Isso é algo que veio de uma narrativa que é mais sequencial. Porque quando você para pensar em histórias contínuas, eu acho que quem deu esse primeiro pontapé de realmente iniciar uma narrativa que tem começo, meio e fim em 3 filmes foi Star Wars, sabe? A gente não tem nada que me remeta mais a essa coisa de você ter que esperar e a história não terminar ali naquele ponto e você ter que ver mais filmes e estudar mais. Foi algo que de fato começou no mainstream com Star
Planejado
Wars.
Planejado pra isso, né?
Exatamente.
Tipo, porque você tinha continuações no passado, mas era aquilo. Puta, o filme fez muito cinema, tipo Kong, King Kong.
É.
Aí depois você lança lá o filho de King Kong no mesmo ano.
É.
No mesmo ano você lança o filme do filho do King Kong.
Então,
mas ele não foi planejado.
Mas
ele
eu imagino que isso também já não tenha... Sabe, eu tenho quase certeza que o filho de King Kong não foi tão bem quanto King Kong.
Não, foi mal pra burro.
Entendeu?
Matou o King Kong.
É, eu acho que... E aí existe, quando você para pensar assim, historicamente, sequência é um negócio que o estúdio explora porque o primeiro filme foi muito bom. Então, por exemplo, as animações da Disney. Quando a gente pensa em Ariel 2, sabe? Pequena Sereia 2. O... Bela e a Fera 2. A única continuação dessas da Disney que saíram direto pra VHS. VHS, veja. Que eu lembro que é muito bom é Rei Leão 1,5. Que é a história do Timão e do Pumba. É a mesma linha temporal do Rei Leão, só que é a história do Timão e do Pumba. E é espetacular. Recomendo assistam, aliás.
Aline, tem um monte de gente que concorda com você. Que, tipo, por mais que tenha uma galera que também fala, não, essas continuações pro home video de Disney, né? Que não acham tão... Não colocam com tanto valor quanto os filmes pro cinema e tal. Mas tem bastante gente que é isso. Assistiu na época certa ali e tal. Então, pô, o Luiz Fernando Júnior falou aqui no grupo do Telegram da Huro. Lembrou de Aladdin e o Retorno de Jafar, que ele gosta. Aí tem a galera aqui, ó. Arthur Conde e Jéssica Camille falaram de Rei Leão, o Retorno de Simba. E
o melhor Rei Leão é 1,5.
1,5?
1,5.
É diferente desse? Desculpa, eu tô
um
pouco por fora
ele é o
do
terceiro
Rei
filme.
Leão Verso.
Ele é o terceiro filme. É. Tem o Rei Leão, aí tem esse, o Retorno de Simba.
E depois
lançaram o 1,5, que é a mesma história do Rei Leão... só que contada pela ótica do Timão e do Pumba. Então tem Simbinha nascendo, mas ele vê de longe. É espetacular. É espetacular. É maravilhoso. Recomendo.
Ele vê de longe, longe mesmo, tipo, não conseguiu estar perto.
Não conseguiu estar perto, não conseguiu ingresso, entendeu?
Engraçado.
É muito engraçado.
Legal.
E foi pra Home Entertainment.
A Jéssica Camille falou que eu amo tanto o universo e personagens de Rei Leão que queria muito que continuasse. Então eles estão muito felizes. E aí a galera, eles gostam. É aquela coisa, ele sabe que não deveria. É um monte de gente comentou também, né? Pra ficar dentro desse universo da Disney. Pixar.
É.
Porque Pixar, né? Tem muita gente que reclama das sequências da Pixar, né? E eu fiquei até surpreso.
Carros,
eu não gosto nem do primeiro. Então, tipo, Carros, pra mim, dos filmes da Pixar, é a série que eu não assisto é Carros. Até porque até hoje eu só acho que existe Corsa, Celta, Monza e Cadete.
Uhum.
São os carros que eu conheço.
E o Lightning McQueen.
Não gosto de carro. Mas muita gente, muito pra minha surpresa, falou do Procurando Dory. Que não gostam do Procurando Dory.
Ah!
Eu achei fofo pra cacete.
Eu amo Procurando Dory.
Eu também. Eu achei muito respeitoso o original. É, eu achei que dá uma voz a um personagem, a um problema. Realmente gostei, assim.
Eu também gosto. Eu gosto de Procurando Dory. Eu gosto das continuações de Toy Story. Todas elas, as quatro. Eu gosto de todas, sabe? É, o primeiro até o quarto. É...
Eu gosto mais do 2 do que do 1.
Você gosta mais do 2?
Gosto.
É que o 1 tem aquele lugar no meu coração, porque ele é, enfim, é o meu filme da minha infância, eu cresci com o Andy, né? Mas enfim. É, eu achei que eu não ia gostar do 4 e eu saí do cinema bem abalado, assim. É...
Bastante gente questiona esse 4, o Toy Story 4 também, e eu achei brilhante.
Eu também achei brilhante, é sensacional. Mas tem um, eu tava tentando lembrar qual que era da Pixar, que eu falei, né, também não precisava de uma continuação. O Monstros S.A., o Universidade Monstros, que apesar de ser um filme que eu gosto, eu também acho que não precisava, sabe? É tirar leite de pedra.
O primeiro é muito melhor.
Incríveis 2.
Incríveis 2, a galera também falou bastante.
Incríveis 2
não...
é maravilhoso.
A galera questiona Incríveis 2.
Eu amo Incríveis 2. E ele saiu assim, eu gosto que a Pixar, eles não aceleram nenhum processo. O Incríveis 2 saiu o quê? 12 anos depois do primeiro?
Muito tempo.
Muito tempo depois, assim. E é tanto que se você vê o primeiro e o segundo um depois do outro, as tecnologias são muito diferentes, são filmes que destoam muito visualmente um do outro. Acredito que os Toy Stories também. Mas... eu gosto muito do Incríveis 2, porque ele só aconteceu quando eles, de fato, tinham uma história que eles acreditavam,
uhum.
Sabe? Cara, eu fiquei muito feliz com o Incríveis 2, porque eu acho que a história evoluiu, a narrativa evoluiu, sabe? A questão do pai ficar em casa, de toda... Eu amo. Incríveis 2 é maravilhoso.
Eu gostei muito também, muito mesmo. E você, Aline, eu vou voltar aqui, você não respondeu ainda a pergunta do Odime.
É verdade.
Qual o seu filme favorito que não precisava de uma sequência que infelizmente teve?
Tá, então, eu fico pensando assim, qual sequência foi de fato necessária, sabe? Eu acho que são as planejadas. Por exemplo,
as planejadas são o Senhor dos Anéis, Duas Torres.
É, mas o Hobbit tinha sequência planejada e desnecessário,
né? O Hobbit foi muito desnecessário, ter 3 filmes. 2 ali tava bom.
É, 1 tava bom, né?
É.
É, então tá. Combinamos.
Mas tava bom.
Aí eu fico pensando assim, por exemplo, Jogos Mortais, que o primeiro filme é genial. O segundo
mas
precisava.
Mas aí são os livros, né?
O 8 Mortais.
Jogos Mortais.
Não Vorazes.
Ah, eu pensei no Vorazes.
Não.
Pensei no Pita, que eu já penso no Pita.
Não.
Falou,
Pita
eu
Melark.
Penso no Pita.
Não.
Pita Melark.
Mas eu gosto de Jogos Vorazes, por exemplo. Acho que é uma boa adaptação pro cinema. Agora, Divergente, que teve o primeiro filme, não foi sucesso e não continuou e terminou com gancho. Entendeu? Falta de planejamento isso daí.
É.
Existe...
Aí o cara aposta num negócio que não vem, né?
Exato. Existem esses problemas. Agora, eu gosto muito da franquia MIB. Eu gosto muito do primeiro. Eu gosto muito do segundo e eu gosto muito,
é muito
do terceiro.
Legal.
O segundo é legal.
O terceiro é bem legal também.
Eu não gosto do quarto filme. E a minha expectativa pro quarto filme tava alta.
É, porque a gente que apresentou esse filme, né? O título, eu e você no palco.
Sim. Mas é, a gente escreveu o roteirinho pra eles, entendeu?
É.
E era uma franquia que eu amava de coração.
Eu também.
Eu queria muito ver esse filme. E aí quando eu saí do cinema, é aquele momento que você faz assim...
É, pois é.
Você tá ansioso, você quer gostar.
Não, e o Chris Hemsworth é muito engraçado. Cara, ele é muito engraçado.
Ele,
ele é melhor em comédia do que ele é Thor, sabe?
Então, ele é melhor Thor 3 do que 1 e 2.
Isso é verdade também, mas olha que louco, né? Os filmes da Marvel, eles têm uma fórmula que tá detonando todas essas crenças.
Porque
aí
é uma série de TV.
É uma série, é uma série.
Entendeu?
Não, mas a série de TV, vamos lá, o cinema nasceu seriado. o cinema começa...
O cinema nasceu seriado?
Não é que nasceu seriado. Ele nasceu com filmes, nasceu com curtas. Vai, vamos lá.
Sim.
O cinema nasceu com curtas-metragens. Aí ele ganhou os médias-metragens, aí ele ganhou as longas-metragens. Aí ele começou a ganhar os filmes que eram curtos, que eram episódicos. Então eram aventuras de 30 minutos que continuavam toda semana. Cliffhanger veio dessa parada aí. Porque, tipo, literalmente terminava com o cara agarrado na beira do penhasco, de um episódio pro outro.
Caiu ou não caiu?
Caiu ou não caiu? Falou, nossa, tem que esperar uma semana agora, como a gente espera hoje série de TV, o cara tinha que esperar no cinema pra ir ao cinema na outra semana. E esses filmes, essas séries, né, foram as séries que influenciaram o George Lucas. Então, por isso que o cara pensa, tem a cabeça de série, de fazer um monte de filme e linkar um com o outro e deixar um gancho de um pro outro. Ele tinha isso no, na sua essência.
Mas a questão da Marvel, eu gosto do que a Marvel tá fazendo. Porque a Marvel tem uma grande série, que é o MCU, né? Que é o universo cinematográfico da Marvel.
Uma novela. A Marvel é uma novela.
Mas pera, porque é uma grande série com séries dentro da série.
Isso.
Então, você vai acompanhando personagens... Exatamente. Você vai acompanhando personagens específicos e aí eles eventualmente se juntam, aparece um na série do outro. É uma bagunça gostosa. Não é que nem um que eu vou falar, que não precisava. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Não precisava, entendeu? Nem do primeiro, nem do segundo. Harry Potter tava bem sozinho. Não precisava mexer mais nesse formigueiro. Eu acho que isso aí é ganância do estúdio.
Pô, mas eu sou fã de Harry Potter, eu queria ver mais Harry Potter. Eu acho que o mundo é muito rico.
Mas aí, você pode criar outra coisa em cima, entendeu? Você pode contar a história no futuro. Como são, então, os magos hoje em dia, entendeu? Os bruxos hoje em dia.
Eu acho que eles tentaram um negócio, Lê. Eu gosto do que eles tentaram, só que ficou ruim. É, pra mim ficou ruim.
Eu não gosto.
Mas eu gosto de você ir pro passado e mostrar lá o, sabe, a fundação das paradas e tal. Eu não acho que é ruim, mas o roteiro é ruim.
É que eu fico
se
brava.
Fosse bom, teria ficado bom.
Na ideia de que você cria uma franquia chamada Animais Fantásticos e os animais são o foco. Entendeu?
Tá bom.
Então, tipo, você vai me contar qual é a história que você vai me contar? Os animais não vão importar mais? Aí a gente vai chegar no quinto Animais Fantásticos e não tem mais animais.
Animais Fantásticos e Não Importam.
É isso.
Esse é o nome. É, aí eu concordo com você. Tipo, eles pegaram um livro random ali, que era o livro que tinha.
Exato.
E tinha esse...
Podiam fazer o Bidou o Bardo.
É, tinha esse quadribol através dos tempos.
Sim.
E virou o Bardo, né?
Mas o Bidou o Bardo tem umas histórias legais, entendeu? Eu gostaria de ver uma adaptação de, sei lá... Não sei, filme... Não sei.
Bidou o Bardo é o Silmarillion do...
Exato.
Do Harry Potter.
Da J.K. Rowling.
Eu tô vendo, nesse momento, um fã de Tolkien aqui se retorcendo com essa minha informação, mas eu falei mesmo pra dar o cringe.
Pra dar o cringe?
É, falei
a
pra dar
é
o cringe.
A gente é cringe,
Érico. Eu já dei a volta nesse cringe aí, porque vocês, millennials, são cringe. Eu não sou. Eu tô sendo zoado frequentemente aqui nessa empresa vital, a Muro. Ficam me chamando de boomer.
Você é boomer, é verdade.
Eu não sou boomer. O
que você é?
Boomer é meu pai.
O que você é, então?
Boomer é quem nasceu depois da Segunda Guerra. Eu sou geração X, que é a que veio depois do boomer, antes do millennial.
Isso não importa, então, basicamente.
Não, geração X, tipo os X-Men, entendeu?
Ah, tá. Qual é o seu superpoder?
Gen X.
Ser chato pra caralho.
Eu sou Gen X, beleza? E o geração Z tá zoando quem? Os millennials. Ninguém lembra que a gente existe, a gente tá aqui quieto.
Entendi.
Só vencendo nessa história aí.
É, superpoder da geração X dos X-Men é ser chatão.
Cringe. Vamos lá. Deixa eu falar um pouco mais do Conan, que eu comecei a falar
Fala
e eu esqueci
Conan.
De falar do Conan.
MIB, não quero MIB mais.
O Conan, o primeiro Conan era um puta filme, cara, do John Milius, assim, filme com peso, com drama, com jornadas de herói, com criação de personagem forte e tal. Então, esse Conan Destruidor é muito ruim. Ele não tem nada do Conan o Bárbaro, a não ser dos músculos e o besunte ali do Arnold Schwarzenegger.
Besunte.
Ele junta uma galerinha e eles vão fazer um quest, tipo, vilão ruim, tipo, tudo ruim, assim. Tipo, eles esqueceram o porquê torna aquele primeiro filme tão legal.
Uhum.
E o diretor, que é o Richard Fleischer, ele dirigiu na sequência uma sequência que não é uma sequência.
Quê?
Ele pega o Schwarzenegger ali no Prime com o Conan, ele veste igual, o cara usa igual, a mesma espada, usa tudo, só que ele é o Lord Calibur.
Ah.
Ele faz o filme O Guerreiros de Fogo, que é o filme com a Brigitte Nielsen, que ela faz a Red Sonja,
uhum,
né? Que é outra personagem famosa dos bárbaros e tal, que a vida inteira eu chamei de Sonja, tá?
Ah, sim. Mas eu conheço a Red Sonja, ela aparece mais depois,
vai ter um filme da Red Sonja, vai ter um novo filme da Red Sonja aí, mas esse filme é terrível de ruim. E é uma continuação que não aproveita nem o nome do personagem.
Nossa senhora.
Só que é igual, se você olhar a foto, é o Conan.
Imagina a confusão na cabeça das pessoas que foram assistir e falaram, ué.
Um ano depois.
Sabe? É.
Um ano
depois.
Eu
fico imaginando isso. Érico Borgo, tive uma luz aqui agora que vai explodir a sua cabeça. Eu vou te falar agora qual é a melhor, absoluta, sem sombra de dúvidas, sequência barra continuação de todo o cinema global.
Pois não.
Mad Max Estrada da Fúria.
Mad Max Estrada da Fúria. Eu acho que você está certa, Aline.
Não
você,
é?
Você chegou lá. O próprio Mad Max 2, ele já é um filme muito melhor do que o Mad Max 1.
Olha só.
Mad Max 1 é um filme bom.
Mas é que quando a gente para pensar na franquia Mad Max, Estrada da Fúria tá num outro patamar.
É que o Mad Max, vamos lá, ele o George Miller, ele fazia esses filmes do Mad Max. O primeiro filme do Mad Max, ele fez no quintal. Ele fez no quintal, literalmente. Ele pegou uma estrada de terra lá atrás da casa dele, botou, ele tinha um carro legal e botou uma jaqueta de couro no Mel Gibson e foi.
Vai, senta aí.
Né? Falou, senta aí, nós vamos fazer uma parada. Que ele não tem nem aquela coisa dos mutantes.
Sim.
Não tem nada. Ele é um filme muito. Ele é mais um suspense ali, uma parada mais psicológica, mais focada na gasolina,
uhum,
do que aquela coisa épica, grandiloquente que virou a franquia. O 2, ele começa a trazer uns elementos bem legais. O 2 é muito bom, muito bom.
Uhum.
Mas ele já tem aquela coisa dos mutantes, ele já tem o cara ali que fica aquela coisa meio... Os mutantes meio sensuais, né? Que eles ficam com aquele couro, com a bundinha cortada... Fica as bandas da bunda aparecendo, assim, que é muito bom. O 3, ele despiroca, porque é além da cúpula do trovão, traz a Tina Turner, aquela, né, figura maior que a vida ali e tal. E fica, desaparece, né? Ele desaparece 30 anos até, eu acho...
Então, mas eu fico pensando, porque o Estrada da Fúria, quando a gente para pensar nele, eu lembro que eu já trabalhava na época, eu trabalhava no Omelete. Quando começaram a sair as notícias, Estrada da Fúria teve todos os problemas que podia ter nas gravações. O filme foi adiado, tipo, 2 anos. Porque o deserto que eles iam gravar virou um oásis. Tipo, como que isso acontece durante as gravações de um negócio, sabe?
É.
Como é possível um negócio desse acontecer? Eles tiveram que mudar as locações, começar tudo de novo.
Choveu, né?
Choveu no deserto, sabe? É. Isso é muita zica.
Mas
e aí...
imagina, eu fico imaginando, o George Miller deve ter ficado dividido, né? Porque o cara falou, porra, mano, caramba, né? Caralho, todo o meu trabalho foi jogado por água abaixo.
Literalmente.
Mas o deserto tá verde. Eu acho que ele deve ter ficado feliz em algum...
Enfim, isso é mudança climática, tá? Eu acho que ele não deve ter ficado feliz, porque deserto pra ser deserto, floresta pra ser floresta e não vice-versa. Mas enfim.
Tá bom.
E aí, quando a gente começa a pensar no ruim que podia ter dado nesse filme, entendeu? Porque por um negócio ter sido adiado, eu lembro da gente na redação falando, véi, não vai ser bom isso. Esse negócio tá demorando demais, refilmagem, é muita zica, sabe? É. E aí estreou e eu chorei no filme, velho.
É bom demais.
Que filme maravilhoso, que perfeição, que coisa mais incrível. Pra mim, ele é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu considero ele, assim, tipo... Tá no...
E uma continuação, olha aí, que legal.
Não é o segundo, é o quarto.
E eu vou agora colocar aqui uma outra ocorrência.
Ai,
aqui,
pai.
Que veio também lá do nosso
Telegram. Não veio minha surpresa ainda?
É a sua surpresa agora, veio agora.
Ah.
Ela vem, para de tentar espiar.
Não tô espiando, não dá pra
César
ver.
César Augusto Barim, a Aline, o Márcio Mineiro e o Lupe Rodrigues falaram... de um filme que é muito inferior ao primeiro, mas que eles gostam.
Uhum.
Vamos ver o que você acha. Mamma Mia 2.
Eu amo! Mamma Mia é perfeito. Eles podem fazer 25 Mamma Mias.
Meu Deus.
Que eu vou ficar feliz. Ele, de fato, é muito inferior que o primeiro. Mas a essência dele continua. A essência dele é a diversão. A essência dele é assim, vamos viajar, vamos tirar umas férias na Grécia, chama os brother... Vamos encher a cara. Quem tá levando aquilo a sério? Entendeu?
Olha, Aline, eu só assisto um Mamma Mia 3 se congelarem a Meryl Streep em carbonita.
Por quê?
Porque aí vai ter esse gancho. Ela tá congelada em carbonita.
É maravilhoso.
Se tiver um caçador de recompensas atrás da Meryl Streep, eu assisto esse filme.
É maravilhoso. Porque aí, o quê? A Cher vira mãe da Meryl Streep, entendeu? E aí ela canta uma música, ela canta... Fernando com o Andy Garcia, sabe? Como que você não vai achar um filme desse bom? É a Cher e o Andy Garcia cantando ABBA. There was something in the air that night, sabe?
Sim.
The stars were bright. Fernando.
Não é o tipo de coisa que eu busco no cinema.
Maravilhoso, maravilhoso. Tudo
prefiro
que eu quero.
Continuação que prefiro, prefiro.
Aliás,
Duas
vou deixar
Torres.
Vou deixar aqui uma dica pra Cinemark Brasil. Faz uma sessão de karaokê com Mamma Mia. Eu junto a galera, a gente vai lá cantar, entendeu? Tipo o Rocky Horror Picture Show, só que Mamma Mia.
Todo mundo cantando junto.
You can dance! Yeah, com letrinha embaixo, sabe?
Entendi.
Nossa, sucesso, ia ser sucesso. Eu garanto, sucesso.
Tá aí, eu acho que o... Bom, tem um cara lá, chama Vinícius Pagin, que é o...
Vini!
É o cara que cuida da programação.
Ô, Vini!
E ele vai gostar da sua ideia.
Eu acho.
Ele vai gostar, ele vai ouvir e vai gostar.
Porque Mamma Mia, mesmo ruim, é bom. Porque as músicas são incríveis. Porque
tá
a vibe
pode
é incrível.
Pode começar a pensar nisso pra 22. Eu gosto da sua ideia também, Aline.
Sabe?
Gosto. Eu acho que pode ser legal esse momento aí, todo mundo cantando junto.
Ia ser maravilhoso.
Karaokê massivo.
É!
É um negócio que a gente viu uma vez um karaokê massivo lá na CCXP. Lembra que a gente... foi o primeiro ano que a gente contratou um sonoplasta, um cara pra ficar colocando uma musiquinha entre os painéis.
Ai, lembro.
Pra agitar a galera.
Lembro.
E o cara, sem querer... colocou a música do Sense8 lá, o...
Lembro.
Como é que é o nome dessa música?
A música é...
What's Going On?
What's Up. A música chama What's Up. Uhum.
Que é do For Non Blondes. E ele colocou, e a galera inteira começou a cantar junta. E eram 3.500 pessoas num karaokê.
Foi maravilhoso.
Foi incrível aquilo.
Eu fiquei emocionado
no backstage com a galera cantando.
Eu confesso que assim... No pós-pandemia, depois que todo mundo vacinar, a galera vai estar louca pra fazer qualquer coisa junto, entendeu? Qualquer coisa junto, de galera, a sensação vai ser muito melhor, vai ser muito gostoso. Imagina um cinema lotado de gente, todo mundo cantando ABBA junto, Dancing Queen junto, entendeu? Todo mundo... Se a Cinemark fizer o do Hércules com as músicas em português original, eu... pessoalmente, junto 400 pessoas pra gente ir cantar Hércules. Há um sonho em mim, vejo um lugar onde com orgulho sei que vão me encontrar. Devagar também, tá? Vamos fazer um karaokê, cinema karaokê.
Boa, gostei. Acho que esse projeto vai existir.
Quero.
Nasceu aqui, não existe filme ruim, todo filme é bom pra
alguém.
Vamos
fazer acontecer. Mamma Mia vai ser o primeiro e vai ser um sucesso.
Tem vários outros comentários aqui. Primeiro eu queria falar um outro filme que é aquilo, né? Tipo, primeiro filme perfeito, segundo filme extremamente contestável e que eu gosto. Porque eu vi no cinema, aquela coisa, né? Eu vi com a... Acho que fui ver com a minha mãe... Caça Fantasmas 2.
Ai, eu gosto do novo. Do com as meninas.
Não, das meninas é maravilhoso.
Mas
tipo...
tem um monte de gente que não gosta.
Ah, mas aí é besteira.
E assim. Tem o Chris Hemsworth. Hilário.
O Chris Hemsworth tá muito engraçado. Eu acho o melhor filme do Chris Hemsworth é esse aí.
Eu também
esse
acho.
E o Ragnarok.
É.
Cara, mas Caça Fantasmas 2 é um filme que a galera não gosta, assim, que tipo... Porque o primeiro, ele é muito bom. Ele é também desses filmes que, porra... Foi super, abalou o cinema e tal. E o 2 não ficou à altura pra muita gente, mas eu tenho aquele lugar no coração pra esse Caça Fantasmas 2 aí. Assim como Rambo 2.
É, eu não tenho muitas sensações com relação a Caça Fantasmas.
E Rambo 2?
Também não.
Rambo 1?
Eu nunca vi Rambo.
Rambo 3?
Eu já vi...
Rambo 4, Rambo 5.
Meu Deus do céu.
Qualquer Rambo, nenhum Rambo.
Ó, Rock, por exemplo. Eu comecei Rock vendo Creed.
Tudo bem.
Primeiro filme que eu vi da franquia.
Mas depois
Rock
você foi ver, voltou pra ver os outros
Rock? Eu vi só o primeiro. Não vi mais depois.
Putz, tem que ver.
É?
Tem que ver. Eles continuam bons, assim.
Tá.
O primeiro é uma obra-prima, sabe? Ele tem aquele mood bem dramático, né? Bem de perdedor e tal. É um filme indie. Que ganhou o mundo. Uhum. Mas aí os outros, eles vão ficando um pouquinho mais farofa.
Ai, sim.
Mas um farofa bom demais, assim, sabe? Tipo, não perder o tom. Ele continua com aquele perdedor dentro dele, mas a farofinha, ela dá o tom no Rock. O filme mais falado desse de todos, esse aqui do Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, foi Matrix.
É.
Matrix, porque Matrix é o filme perfeito.
Uhum.
O primeiro Matrix, 99, filme perfeito.
É.
Não precisa de continuação. Ele resolveu tudo ali, começo, meio e fim. O futuro, o que será que vai ser? O homem tá voando. Ele agora é o Superman. Tipo, caramba, o final é incrível, né? Ele voando na direção da tela, tocando Rage Against the Machine. Mano, eu lembro de cada frame desse filme.
Esse filme é incrível.
É porque ele é incrível. E aí, né, as Wachowski resolveram fazer mais um e mais dois e agora mais três.
Eu confesso que eu tô ansiosa pra esse que
eu
tá
também,
vindo por aí.
Eu sou beat. É. Eu sou beat das Wachowski.
O que elas fizerem eu vou ver. Cloud Atlas, vi.
Vi, gostei. Vi e pior, vi e gostei.
Eu também gostei, tá? É confuso, mas é melhor que o Nolan.
Boa, Aline!
Obrigada.
In your face, João! O bicho até tremeu aqui. O João tá aqui captando o áudio. Tá até tremeu, até quase caiu o headphone da cabeça
melhor
dele.
Melhor que o Nolan.
Tá até suado, tá até aquela gota de anime.
Sabe por quê? Porque elas piram. Elas... vão na história e falam assim, eu vou e vou te explicar. E vai, você vai entender. O Nolan faz assim, ó. Pô-se, eu preciso entender. Não, eu sou melhor que você.
Eu acho que o Nolan é pior que isso, Aline.
Tem o ranço do Nolan.
Eu também tenho muito ranço do Nolan. Nossa, eu tô muito feliz de estar nesse momento, nessa mesa com você. E o João ali, de braço cruzado, olhando feio para nós dois. Porque é o seguinte. O Nolan, ele acha que ele fez um negócio complexo pra caramba. E aí ele vai lá e ele te dá uma explicação, mas ele deixa uma parada em aberto que não importa.
Sim.
Esse é o Nolan.
Cadê? Eu aplaudi de pé quando eu vi que um youtuber colocou Tenet, que o Nolan ficou enchendo o saco lá, porque tem que estrear no cinema, porque o filme que eu fiz é a maior obra de arte do mundo, é a minha Mona Lisa. Tem que estrear no cinema. Aí o que, que ele fez? Ele colocou Tenet pra assistir no Nintendo DS SP, aquele... pequenininho desse também, assim, ó. Maravilhoso!
Ele conseguiu a menor tela
possível. A menor tela com a pior resolução possível. E eu falei, mano, você é incrível, eu te amo. Obrigada, obrigada.
Matrix, Reloaded Revolutions. Muita gente é isso, né? Porque eles, os filmes foram execrados na época que eles saíram. Por que é isso? A expectativa, olha, ela é a mãe da decepção. Porque você estreia o negócio e fala, puta, eu vou ver outro Matrix. Você não está preparado para que você não vai ver outro Matrix, porque Matrix só tem um.
Exato.
Porque o que ele fez, as surpresas, o mundo que ele criou e a coisa que, o que ele te fez pensar, aquilo só vem uma vez.
Uhum.
Não tem como vir de novo. A não ser que eles, o Matrix Reloaded fosse com os Muppets. Sabe? Você fala assim, caraca, o cara mudou tudo. É, porque é outra Matrix. Aquela Matrix que a gente viu, essa é outra. Em
Nossa,
que os humanos são Muppets.
Que nem Westworld, que cada mundo é um mundo diferente.
É, podia ser isso. Daí talvez a gente fosse ficar chocado com o Reloaded. Mas
sim.
Não, é óbvio que eles seguiram, né, na construção do mundo que eles estavam construindo mesmo. E muita gente falou. Mas hoje, você voltar e rever o Reloaded de Revolutions, que foi algo que eu fiz recentemente, não... tirou um pouco daquele gosto ruim que eu tinha. E eu tenho várias pessoas aqui falando a
mesma
coisa.
Mas você viu
coisa.
Tudo junto? Como que foi? Você assistiu
os três
de uma vez só?
É, sim, com espaço de uma semana.
É porque eu fico pensando muito nisso, assim, na forma como as narrativas são construídas hoje em dia. Eu tenho conversado muito sobre lançamentos de séries semanais e simultâneos, né? A temporada toda de uma vez só. E nesse mesmo sentido, os lançamentos de filmes. Então, quando você cria uma sequência, por exemplo, Star Wars, que o George Lucas já tinha pensado, pelo menos nos três primeiros ali, ele construiu a história sabendo que ele lançaria três filmes. Ele construiu aquela narrativa pensando, esse ano eu lanço esse, daqui a X tempo eu lanço o próximo, daqui a X tempo eu lanço o terceiro, que vai... é uma história contínua, mas que tem um começo, meio e fim ali, é satisfatório. Quando você entra no ponto de fazer algo, por exemplo, Matrix, o primeiro, que tem... é um filme... se você assistir só aquele, tá ótimo.
Tá
ele
ótimo.
É um filme, ele não precisa de continuação, ele não tem nenhuma necessidade daquela história continuar. E aí você fala assim, vamos fazer um segundo. Mas o segundo já puxa um gancho pro terceiro.
Puxa.
Entendeu? Então, é a mesma coisa hoje em dia de você fazer séries que devem ser consumidas numa exibição semanal e disponibilizá-las de uma vez só, ou vice-versa. Ou você fazer uma série que deve ser consumida numa exibição única e disponibilizar ela semanal. Você vai estragar o consumo. Então, eu acho que, hoje em dia, com essas novas maneiras de consumir conteúdos que a gente tem, a tecnologia tem dado oportunidade pra gente, os criadores, os roteiristas, têm que ficar mais conscientes sobre o meio pelo qual eles vão exibir o produto deles. Se é pro cinema, pensa que você vai fazer um filme que vai demorar pra sair o segundo, entendeu? Avatar, por exemplo, que o James Cameron fez o primeiro, que é uma história contínua. E agora encomendaram mais cinco. Cara, isso aqui vai dar um ruim, entendeu? Porque isso aqui não funciona. Então eu acho que a tecnologia evoluiu rápido demais.
Mas o primeiro Avatar não deixa que ele ganhe.
Porque ele era um filme. É. Ele era só ele.
Ah, eu acho que ele já devia ter vontade de fazer mais um. Mas o bom cineasta é esse que quer que conta uma história serializada através de fragmentos dessa história. Que ele constrói ela com começo, meio e fim. E ele pode deixar a intenção, vontade de você ver mais um.
Mas o começo tem que ter um começo, meio e fim. O meio tem que ter um começo, meio e fim. E o fim tem que ter um começo, meio e fim, entendeu? E é isso que eu fico nervosa. Quando você abre tantas possibilidades de disponibilização de conteúdo como a gente tem hoje em dia, por que que a gente ainda tá consumindo o mesmo tipo de conteúdo? Por que que a gente não tem... Tipo, cara, você pode pirar, desenvolve coisas novas, traga coisas diferentes, entendeu? É semanal? Entenda pra qual plataforma você tá produzindo o seu conteúdo e produza para aquela plataforma. Não cria qualquer coisa pra qualquer lugar. E eu acho que esse é o problema, por exemplo, quando Matrix saiu originalmente. O primeiro saiu como filme sozinho. O segundo e o terceiro já vieram meio que num combão, então...
É um combão, eles foram rodados juntos.
Exato, entendeu?
É um combão. E eles fazem muito esse combo. Tipo, teve uma época que tava muito na moda o combão, né? Esse combo de vamos gravar três e aí... E nessa de gravar três, o cara se perde um pouco nessa do, tipo, puta, fazer um gancho pra um filme que só vai sair dali 2 anos.
Animais Fantásticos Onde Habitam.
É, por exemplo, O Senhor dos Anéis, pelo menos, eles gravaram os três juntos, mas eles tinham um plano ali, assim, dezembro. Então você já foi, você sabia que ia ter o gancho, você sabia e você esperou o ano inteiro, mas é aquilo. É quase como uma...
Mas não é um gancho desesperador, entendeu?
Ah, do Duas Torres pro Retorno do Rei até é, assim.
É.
Porque...
Ah, eu não sei.
Mas é um pouco o Império Contra-Ataca também. O Império Contra-Ataca, ele não... Ele termina mal. Ele termina com o Han Solo congelado em carbonite. Ele termina com, sabe, fala assim, pô, a mina sem o cara que ela ama, o outro sem o amigo.
Mas são pontos finais, que depois você descobre que não são pontos finais.
Com o Império triunfante, com a coisa toda, com, tipo...
Mas essa é a questão. Ele entendia o que ele estava fazendo. Ele colocou pontos finais em momentos complicados da história. Mas depois ele falou, não era ponto final, era ponto e vírgula.
É verdade, porque a gente... Acho que você tem super razão nisso, de que a gente está sempre esperando um final...
Final feliz.
E aí você pode encerrar num final triste, num final que não é feliz.
Você
final
não pode
infeliz.
Encerrar num cliffhanger, entendeu?
É. Eu acho que o pior de todos nesse lado foi De Volta ao Futuro 2 pro 3.
Sim.
Que tem o to be continued, sabe? Continua, filho. Segura a onda aí. Que
Animais Fantásticos de Onde Habitam. Eu tô com o gostinho, ranço, o ranço no fundo da língua até hoje, entendeu?
Ai, caramba, muito bom.
Mano, é um gancho gigantesco e não saiu o terceiro ainda.
Pois
saco,
é, caramba,
sabe?
Caramba, viu?
Olha, produtores de conteúdo, roteiristas, produtores executivos, diretores, entendam o meio pra onde vocês estão produzindo o seu conteúdo, pelo amor de Deus. Porque a gente tem tantas possibilidades hoje. Você pode fazer o que você quiser, mas depois você não lança um negócio no lugar errado, que eu vou ficar nervosa, entendeu? Ó como eu tô nervosa, Érico. Você quer me ver nervosa?
Eu vi que você tá bem nervosa. E tem outras duas franquias, tem várias franquias, né? Nossa, tem muita gente. A galera surtou com esse tema, mencionaram Transformers, que o primeiro filme é excelente, e depois foi só... O primeiro filme é super bom, Aline. Ele é um filme da Amblin, é um filme que ele tem uma assinatura do Spielberg mais presente, apesar de ser um filme do Michael Bay.
Eu gosto mais do Transformers, porque ele foi perdendo a essência conforme os filmes foram saindo. O primeiro realmente, assim...
Então, Transformers é um, mas sim, tem muita gente que adora o 2...
Eu nem lembro o que
é. O 2 é o que tem as bolas. Tem os testículos robô.
Ai, meu pai.
Sabe?
Tem o John Turturro.
Tem o John Turturro. As bolas passam em cima do John Turturro.
Eu só lembrei disso porque eu lembro dessa cena.
É no Egito. Uma parada assim que tem um robô gigante lá, que é gigante mesmo, que junta vários e forma um lá. E ele levanta e parte dele é uma escavadeira, né? Uma parada assim, uma bola de demolição. Tem aquelas duas bolas de demolição e eles passam em cima. E eu falei, eu não acredito, eu estou ofendido por esse filme. Eu fiquei ofendido, eu saí ofendido do cinema. Aí o 3 melhorou um pouquinho, aí o 4 não sei o que é lá, aí vem o Bumblebee, agora tem... E eu sei lá, agora eu já tô naquela fase meio Velozes e Furiosos, sabe? Fala, show me the robot. Manda esse robô aí, que agora vai ter os primals, vai ter vão ser os animais, é o Beast Wars, que é a série de Transformers com robôs animais. Então, tipo, tem o Optimus Primal. Vamos falar de mais uma série que é Exterminador do Futuro, que é outra, né? Começou bem, James Cameron, filme com baixo orçamento ali, né? Tipo, não é um filme caríssimo e tal, foi um filme que ele... Filme de viagem no tempo competente, criou uma criação de universo foda. Schwarzenegger, mais uma vez, pelado, né? Estamos aqui sempre falando, começamos falando com Schwarzenegger, vamos terminar falando...
O mundo dá voltas.
O mundo dá voltas, assim como os músculos de Arnold Schwarzenegger. Pô, o cara fez tudo aquilo, criou um mundo rico, e aí ele fez o 2. E o 2 é impressionante. O 2 é... Ele...
É melhor que o primeiro?
Cara, o 2 é melhor que o primeiro.
Olha!
O 2 é melhor que o primeiro. Porque é aquilo, é o filme que o cara tem dinheiro pra executar sua visão criativa. No primeiro, talvez ele não tivesse. Primeiro, ele tinha muita criatividade, pouca grana. É bom, super bom, porque é competente, porque ele é um tremendo cineasta. Mas o segundo, ele leva o treco, sabe? Faz aquelas corridas, as perseguições de caminhão contra moto. É bom pra burro, assim. Ele muda o cinema de ação. Tá provado que Exterminador do Futuro não funciona pra mais... Porque os caras sentaram de absolutamente tudo. Eles fizeram 1 e 2, funcionaram. Aí 3. Aí, bomba, vamos mostrar como foi a explosão e tal, não sei o quê. Beleza. Aí vai lá pro 4. Aí o cara faz reboot. Daí ele volta. Aí volta tudo de novo. Daí volta a ideia original. Volta o Schwarzenegger jovem, né? Volta com... Eles ficam voltando, daí recontando a coisa pelas... Cara, fizeram tipo o filme do Timão e Pumba que você falou lá, né? Tem um filme pelos olhos do outro
um
lado.
Um e meio
e tal. Puta, mas não funciona. Nenhuma ideia de Exterminador do Futuro funciona além do 1 e do 2. Todas elas falharam, assim. Todas. Não vai. E esse filme agora, ele volta... Ele acho que voltou para as mãos do... Se não me engano, direito volta para as mãos do James Cameron. O homem tá enfiado fazendo Avatar, vai fazer Avatar mais 50 anos. Mas, infelizmente, tá aí uma franquia que o 2 é melhor que o 1 e nada que veio depois é sequer parecido. Já tem um final ali.
Pronto.
Um ponto final.
É isso.
Falando em final...
Chegamos ao nosso final. Muito obrigada por assistir, porque agora a gente também está em vídeo, em pedaços, ou por nos ouvir aqui no Não Existe Filme Ruim, Todo Filme É Bom Pra Alguém. A gente é um podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Não deixe de compartilhar suas impressões, converse com a gente através das redes sociais. E se você assistiu o vídeo, acompanhe através da sua plataforma de áudio favorita. Se você ouviu o áudio, procura o vídeo, que tem coisa legal lá pra você ver também. Um beijo, até a próxima.
Tchau, até mais.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.